O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá e sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. Estamos numa altura do ano em que o foco de muitas famílias está centrado nas notas e nas fases de exames. No entanto, a investigação científica mostra-nos que o papel da escola vai muito além daquilo que é a performance académica. Será que o ensino público se está a esquecer da sua missão inclusiva e democrática? Para nos guiar por esta reflexão, baseada em dados, recebemos Leonor Lima Torres. A nossa convidada é professora associada com agregação no Departamento de Ciências Sociais de Educação e investigadora no Centro de Investigação e Educação da Universidade do Minho. É também doutorada em Organização e Administração Escolar, coordenou o grande projeto nacional sobre a excelência académica em Portugal e está agora à frente do novo projeto europeu Erasmus+, que se chama Living Smart Schools. Professora, muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite da RUM e do Minho IID. Para desmistificarmos aqui um bocadinho, antes de falarmos dos projetos concretamente, estamos numa época letiva que é muito marcada pela pressão da avaliação, pela habitual confusão com as fases dos exames, este ano agravada por aquilo que tem acontecido com a transição digital. Enquanto investigadora que analisa as políticas do ensino secundário, como é que olha para esta febre das notas? Sente aqui que as orientações das políticas educativas têm empurrado as escolas assim para uma agenda quase, eu diria, de eficácia resultadista?
Muito boa tarde, agradeço o convite. A questão é efetivamente oportuna, nesta fase de grande ruído e de tensão a nível da educação. Eu diria que temos que olhar para este problema de uma forma sistémica e procurando encontrar explicações multifactoriais para aquilo que está a acontecer. O problema não é novo, esta pressão para os resultados, para a performatividade, para a dita qualidade, com muitas aspas, da educação, não é novo em Portugal e resulta de um processo já bastante longo, muito influenciado pelas políticas de nova gestão pública, que estão aí e que estão claramente a marcar o ideário da educação, no sentido de pressionar para a produção de resultados académicos de uma forma unidimensional, portanto, resultados centrados em classificações de exames e de exames nacionais e de notas internas, e isso efetivamente é uma preocupação política, mas também das escolas, das famílias e dos alunos, sem dúvida.
Há aqui um bolo muito grande de preocupações e também já não é novo que existam estes problemas relacionados com as transições, no fundo.
Exatamente, não é absolutamente nada novo. Este ano está um pouco mais expansivo pelas circunstâncias que estamos a viver, por este mecanismo de transição e de reforma digital que estamos a viver. Mas ele não é novo, ele acontece praticamente todos os anos e eu diria que para compreendermos isto também é necessário compreender a posição das famílias, que muitas vezes são esquecidas na análise destes processos e em toda a pressão que colocam junto dos seus filhos, não só nesta altura, mas ao longo do ano.
Ou seja, é um problema que vai muito para além do problema concreto que estamos a viver agora.
Mesmo muito para além. Aliás, não gostaria de comentar o problema concreto por diversas razões, porque ele tem sido exaustivamente escrutinado pela comunicação social. Eu diria, não há praticamente mais nada a dizer sobre ele. Mas isto é um sintoma, não é? Um sintoma de algo que já vinha atravessando há longos anos o sistema educativo e que agora, se calhar, radicalizou-se com este episódio. Mas, efetivamente, as escolas estão cada vez mais pressionadas, mesmo que o discurso seja voltado para a inclusão, para a democratização, para a igualdade de oportunidades, ele continua prevalecente, mas a verdade é que depois há todo um conjunto de mecanismos, não só estatais, mas também da comunidade, e quando falo em comunidade, é todas as organizações que estão à volta da escola, e incluindo as próprias famílias, o município, etc., há todo um conjunto simultâneo de pressões que empurram claramente o sistema para privilegiar os resultados.
Podemos dizer quase que é um sintoma de doença prolongada em vários fatores, e é precisamente para repensar essas práticas em contexto escolar que está a coordenar o projeto europeu Erasmus+, Living Smart Schools. O que é, na prática, uma escola inteligente e de que forma é que este consórcio procura resolver os desafios educativos contemporâneos?
Bom, trata-se de um consórcio que integra vários países, Portugal, que coordena, a Universidade de Minho é a coordenadora, eu própria, deste consórcio, que é, de facto, uma grande responsabilidade, Irlanda, Croácia e Espanha. E estamos, basicamente, a trabalhar na produção de conhecimento sobre o modo de funcionamento das organizações escolares, de modo a poder contribuir para a construção de uma formação complementar de professores e de diretores que seja transformadora. Portanto, este projeto alia, combina de diferentes formas, produção de conhecimento, formação em contexto e transformação. Portanto, o que tem aqui de especial é que vamos tentar libertar, produzir conhecimento e aplicá-lo, no fundo, haver aqui uma tentativa de contribuir para que as escolas do futuro, presentes e do futuro, possam desenvolver dinâmicas um pouco mais contextualizadas e preparadas para abraçar os desafios da inclusão, da sustentabilidade, do bem-estar, da democratização, etc.
Daquilo que falávamos mesmo há pouco. Falou dos parceiros, Portugal, Espanha, Irlanda, Croácia. Recentemente houve esse encontro de arranque que juntou parceiros dos vários países. É importante juntar perspectivas de países diferentes, de sistemas de ensino diferentes?
É muito importante, e é aí que nós aprendemos muito uns com os outros, não no, naquele sentido gerencialista de ir à procura de boas práticas, aliás, nós problematizamos bastante esse conceito, mas no sentido de compreendermos as especificidades culturais e educacionais de cada país.
E se calhar complementar umas com as outras, imagino eu.
Exatamente. Vou dar só aqui um exemplo que é específico da realidade portuguesa e que para nós é naturalizado, que tem a ver com a constituição de agrupamentos escolares. Nós em Portugal, a nossa oferta educativa é constituída basicamente por agrupamentos de escolas e pouquíssimas escolas não agrupadas. Esta ideia do agrupamento de escola, o school cluster, há grande dificuldade de outras realidades para além de Portugal compreenderem este tipo de configuração organizacional e como é que se governa no cotidiano uma organização tão complexa que pode incluir até 30 estabelecimentos.
Ou seja, como é que às vezes
agrupamento.
Como é que às vezes uma direção consegue gerir tanta coisa? É visto de uma forma estranha para outros países.
Exatamente. E isto marca claramente a especificidade portuguesa. Não é o único país que tem agrupamentos, obviamente, mas é sempre muito difícil de explicar aos nossos parceiros os nossos desafios, justamente porque a configuração escola deixou de existir praticamente do ponto de vista da gestão cotidiana. O que existe é um agrupamento, uma sede, um diretor que dirige um conjunto alargado de alunos, de pais, de professores, de estabelecimentos, o que torna a realidade extremamente complexa.
Aliás, temos um caso em Braga de uma escola não agrupada e o estranho é ver escola não agrupada, mas se calhar nos outros países, consegue-nos dar um exemplo concreto de como é que funciona, sei lá, na Irlanda, na Croácia, nesses países parceiros?
Pois, são escolas como nós tínhamos anteriormente à reorganização em agrupamentos. Uhum. Cada estabelecimento escolar, seja do primeiro, do segundo, do terceiro ciclo, ou do pré-escolar ou do secundário, funcionam com uma direção com uma relativa autonomia, nunca total, mas com uma relativa autonomia. E dirigir e gerir, que são dinâmicas diferentes, uhum, um estabelecimento, um nível de ensino, um ou dois, e um conjunto de professores que têm uma identidade muito própria, é completamente diferente de gerir um agrupamento que inclui subculturas e identidades profissionais extremamente diferentes, às vezes opostas.
E até realidades do dia-a-dia.
Exatamente. Isto, de facto, é uma especificidade do nosso país e neste projeto está a ser difícil de encontrar lógicas de funcionamento que sejam transversais aos agrupamentos, porque eles são tão heterogéneos, tão diferentes, com especificidades tão distintas. Nós podemos ter um agrupamento, como nós chamamos, de parcial, que vai do pré-escolar até ao nono ano, como podemos ter um agrupamento completo que vai do pré-escolar ao secundário, que inclui todo o tipo de níveis de ensino, do pré ao secundário, todo o tipo de cursos e de ofertas educativas, que para complicar pode ser TAPE, um território de intervenção prioritária, que tem, na maioria deles, uma grande percentagem de alunos migrantes e que as questões da inclusão colocam-se aqui de uma forma completamente diferente. Tudo isto são desafios que todos os dias se colocam a quem dirige um agrupamento com estas características.
As sessões de trabalho deste novo projeto dão especial atenção, lá está, à gestão escolar, ao bem-estar, à inclusão e ligam-os à justiça educativa. Fala-se tanto aqui do stress dos alunos com os exames, do cansaço extremo dos professores. De que forma é que a construção de comunidades de prática com outros países europeus pode ajudar a democratizar, a tornar a nossa escola mais saudável?
A perspectiva deste projeto é justamente compreender o modo de funcionamento de cada organização escolar em cada país, para a partir daí, nós estamos muito no início ainda, não é? Já há resultados, mas ainda muito provisórios, para a partir daí encontrar propostas de construção dessas comunidades de colaboração, não é? Que de certa forma superem ou ajudem a ultrapassar alguns sintomas ou algumas tendências que estamos a diagnosticar, e aí são transversais a praticamente todos os países, que são o individualismo crescente, a intensificação e proletarização do trabalho docente, fragmentação das relações, a perda de vínculo. São indicadores que estão a surgir nas entrevistas a professores, a alunos, a diretores e em todos os países, e que desafiam claramente a trabalhar estas questões de uma forma completamente diferente, porque elas têm um efeito muito direto no bem-estar, que não é um fator individual, é um fator organizacional, no bem-estar, na inclusão, na participação democrática. E são, no fundo, o que nós estamos a tentar perceber é como é que estes contextos funcionam no dia-a-dia, para a partir deles construirmos propostas diferentes que vão também dar origem a programas de formação de professores e de diretores diferenciadas e contextualizadas.
Para percebermos a urgência destas novas abordagens, importa recuarmos aqui ao projeto de investigação Excel.pt, que coordenou anteriormente, e na altura a sua equipa concluiu que 94% das nossas escolas secundárias públicas promovem já rituais de distinção para os melhores alunos. Ouvimos muitas vezes falar nos afamados rankings. Até que ponto é que esta promoção constante da excelência tem atirado para a sombra a verdadeira missão inclusiva da escola pública?
Essa questão, de facto, é instigante, é central. Há uns anos atrás, quando coordenei esse projeto, suscitou alguma surpresa junto dos diretores, das famílias e dos alunos, porque foi um projeto pioneiro que estudou as questões da excelência pela primeira vez. Portanto, estamos a falar do estudo de um segmento de alunos altamente performativos durante o ensino secundário, que nunca tinha sido estudado, e esse projeto propôs-se efetivamente perceber o perfil desses alunos e de que forma estes rituais em concreto, portanto, aliás, o ritual de distinção académica foi estudado a partir de diferentes fontes de informação, inquéritos, entrevistas em profundidade, análise etnográfica, etc.
Ou seja, foi exaustivo nesses dados, não é?
Sim, foi porque selecionamos uma escola no país que decidiu, a partir de certa altura, retomar um ritual que era do período anterior ao 25 de Abril. Daquele longo período de ditadura em que estes rituais eram efetivamente implementados nos ditos liceus. E esta escola, em 2004, decidiu retomar esse ritual, e a partir daí ele foi ele expandiu-se praticamente a todas as escolas.
Foi praticamente generalizado, no fundo.
Sim, porque também há uma portaria que o permitiu e que era, portanto, há legislação, efetivamente, que incentivou a premiação dos melhores alunos. E, portanto, as escolas e os agrupamentos, de repente, isto é um efeito de mimetismo, não é? De repente, todos começam a realizar, a implementar esse ritual, que tem efeitos depois no aumento da competição entre os alunos, de práticas individualizadas de estudo, tem um aumento sobre a educação sombra, as explicações fora da escola, tem um aumento junto de estratégias que as famílias vão orientando e vão focando para promover os melhores resultados junto dos seus filhos. Isto depois é um polvo, não é, que vai alargando e que de repente nós olhamos para a escola e no final deste projeto questionávamos os diretores. Ok, nada contra a premiação da excelência, mas desde que ela, numa escola pública, plural e diversa, faria sentido que esta excelência fosse também ela plural, nas suas várias dimensões, não só cognitiva, mas artística, desportiva, enfim, todas as dimensões da excelência, como alguns sociólogos defendem há muito tempo. E isso é que começou a ser problemático.
E há aqui um dado muito curioso, que é o estudo revela que metade das escolas premia os alunos exclusivamente pelas notas, acima de 17,5, mas outra metade valoriza aqui outro tipo de resultados, como falávamos agora, nomeadamente os comportamentos exemplares. Sendo que a distinção focada nos valores se nota mais em regiões como o Alentejo, o que é que isto nos diz sobre as diferentes prioridades culturais e aquilo que são as desigualdades regionais no nosso país?
Diz muito, porque eu costumo dizer que as escolas e os agrupamentos, na definição da sua missão educativa, oscilam entre um foco nos resultados e um foco na inclusão. Isto visto como um contínuo. O grande problema é que há situações que levam, por natureza, a que se fixem apenas num único polo. Um território, um agrupamento TAPE, pela sua natureza, por estar num território vulnerável, com alunos provenientes de estratos socioeconómicos muito diversos, mas na maioria dos casos com problemas, não é, financeiros, culturais, etc., tende, obviamente, a eleger como missão prioritária as questões da inclusão e da democratização. Mas se olharmos para um agrupamento do centro da cidade que seleciona os seus públicos, porque as escolas públicas, os agrupamentos, também têm formas muito subtis de se elitizarem, de selecionarem públicos, com toda uma trajetória de foco na produção de resultados e de uma missão muito ligada à transição para o ensino superior. É evidente que se vai focar nos resultados. Aliás, eu coordenei o projeto educativo local aqui em Braga e fiz um exercício muito interessante, que era perceber como é que os dois agrupamentos aqui em Braga, mais a escola não agrupada, que é Conservatório Carlos de Gulbenkian, perceber entre estes dois polos onde é que eles se situavam. E tínhamos 3 ou 4 situados claramente nos resultados, outros 3 ou 4 situados claramente na inclusão e todos os outros no meio, ou seja, que procuravam combinar a inclusão com as questões dos resultados, o que é extremamente difícil de se conseguir.
Ou seja, nem precisamos olhar para o país, basta olhar para a região e até concretamente para o concelho, para perceber essas diferenças entre umas e outras escolas, entre os e outros agrupamentos.
Sim, todos os municípios, pequenos, grandes ou médios,
vão ter diferenças.
As desigualdades existem, as heterogeneidade existe, e o interessante é que a escola pública consiga responder, não é, a todos estes desafios, mas sempre numa perspectiva de superar as desigualdades de partida, porque é essa a missão.
E era disso que falava há pouco, até falou num termo muito curioso, que é a educação sombra. Descobriram também que o perfil tipo do chamado aluno excelente pertence maioritariamente à classe média, dedica muitas horas ao estudo, frequentemente com recurso às explicações privadas, e tem uma reduzida participação cívica na escola. O facto do sucesso depender tanto da condição financeira, da condição sociocultural, não acaba por agravar essas desigualdades?
Sim, pede-se à escola que consiga atenuar essas desigualdades. As escolas em geral e as direções escolares fazem já um excelente trabalho a esse nível e têm dado passos muito significativos. Mas não conseguem resolver tudo. Há claramente uma tendência, os dados mostram, para a reprodução social, ou seja, esse perfil representa a maioria, é o perfil tipo do aluno da excelência. É claro que depois nós encontramos ali um segmento que designamos de percursos de contratendência, de alunos provenientes de outros estratos sociais mais desfavorecidos e que conseguiam chegar ao topo. Também isso aconteceu e conseguimos sinalizar, o que mostra também aqui uma margem de democratização que a escola está a conseguir conquistar. Não em todas, mas em algumas. Ou seja, o futuro tem que exatamente ir por aí. Relativamente à participação que focou, é um dado muito interessante porque o estudo efetivamente mostra um aluno muito solitário, que estuda sozinho, que passa muito tempo, que a presença na escola se restringe à sala de aula e fora da escola, é nas explicações e em casa, a estudar intensivamente para os exames.
Ou seja, não há outro tipo de atividades extracurriculares, desporto, cultura, música, enfim.
Exatamente. Mas, entretanto, há um outro estudo que nós estamos a desenvolver que tem sido muito interessante, porque assim, este primeiro estudo da excelência está focado nestes alunos. Portanto, não faz uma comparação. Como é que é a participação nos alunos que não atingem estes patamares de desempenho? Num outro estudo que estamos a desenvolver e em que utilizamos as estatísticas da DGEC, e estamos a falar numa amostra de mais de 200 mil jovens em Portugal, portanto uma amostra imensa, sobre a participação deles na escola e fora da escola, mostra-nos um resultado muito curioso, que até vem, de certa maneira, colocar em tensão, e este aqui é que são os alunos das classes médias, com notas, classificações mais elevadas, os que mais participam dentro da escola, para além da sala de aula. Ou seja, a participação genericamente é reduzida nos jovens portugueses, mas entre os que mais participam são justamente estes que têm este perfil. O que é muito curioso, que vem mostrar que no estudo anterior nós dizemos que acaba por não ser muito contraditório, que eles participam pouco, mas faltava-nos esta visão macro. Participam pouco, porque genericamente todos participam pouco, mas de entre os que participam, são os que mais participam.
No fundo, quanto maior a amostra, mais coisas vão encontrando e mais curioso isto fica.
Exatamente.
A sensação que dá. A professora defende também que as escolas vivem uma dupla compressão, é mesmo este o termo, pressionadas de cima pelas tais políticas gerencialistas, pressionadas por baixo pelas famílias para obterem o tal sucesso académico. Há aqui a questão da liderança de um diretor até nestes agrupamentos, como é que conseguem equilibrar de um lado a exigência externa da performance com a necessidade interna de apoiar os alunos que têm mais dificuldades?
É uma tarefa muito difícil, aliás, nós costumamos dizer no nosso mestrado de administração educacional que um CEO de uma empresa não sobrevivia uma semana a dirigir um agrupamento de escolas, porque é efetivamente tão complexo e os desafios são tão, às vezes, contraditórios, que se torna extremamente difícil, no dia-a-dia, dar respostas a dilemas, a pressões, no fundo, prestar contas para fora de uma determinada forma, mas depois também prestar contas para dentro, para exigências que, de certa forma, contrariam aquelas que são impostas de cima. E agora temos, para complicar ou não, e eu penso que não será para complicar, o papel dos municípios com a descentralização de competências para os municípios, não é? Portanto, neste momento, as escolas e os agrupamentos têm aqui uma dupla, quase uma dupla tutela, não é? O Ministério da Educação e Ciência e o município, que cada vez vem adquirindo mais poder e competências na regulação e torna, tudo isto se torna mais complexo.
E há aqui cada vez mais pano para mangas, é a sensação que dá.
Sim, sim.
Afirma também que o culto da performance individual deve dar lugar a dinâmicas de comunidade. Como formadora de futuros professores na Universidade do Minho, que escola é que os ensina a construir?
Uma pergunta difícil. Quando defendo essa ideia, é muito no sentido... É assim, a ideia não é nova, obviamente. Uhum. Já há escolas e agrupamentos com práticas muito interessantes que conciliam o individual com o coletivo e em que a premiação individual está muito interligada com o coletivo e com o sentido de comunidade, e há experiências, aliás, deveríamos investigar mais essas experiências, que eu até diria inovadoras, que vão acontecendo em muitas escolas e agrupamentos. É assim, como formadora de diretores escolares e até de licenciados em educação, o que nós procuramos sempre desenvolver é uma visão que seja suficientemente holística e crítica da educação, da missão da educação, que não se limite estritamente às dimensões técnicas, pragmáticas, individualistas, muito baseadas em competências, aquela ideia de que é preciso desenvolver uma competência para aplicar imediatamente no mercado de trabalho.
Fala-se muito nas competências transversais, é um termo que está muito na moda.
Sim. A nossa, como forma, pelo menos no meu departamento, que somos praticamente todos de uma área, da área das ciências sociais, da educação, temos muito esta preocupação de uma formação mais integral e integrada de vários saberes, vários conhecimentos que permitam o tal pensamento crítico e transformador. Eu penso que isto é absolutamente essencial numa sociedade digitalizada e em que as plataformas, a inteligência artificial vem nos formatando cada vez mais em sentido contrário.
Por acaso, até tenho aqui um desafio para refletirmos sobre o futuro, já que está a falar na questão da inteligência artificial. Num mundo cada vez mais digital, mais tecnológico, os jovens têm toda a informação e mais alguma na palma da mão, à distância de um clique. Faz sentido mantermos esta transição clássica do ensino secundário para o superior dos mesmos modos? Ou seja, o próprio papel do professor e o estatuto da universidade enquanto pilar central do saber começam a ser questionados por esta realidade?
Eu diria que a digitalização, eu não sou das que diabolizo a tecnologia nem a digitalização. Ela está aí, está, eu até diria, estamos no início, não estamos no fim, nem a meio, estamos ainda no início de uma grande revolução digital que está aí a acontecer. Aquilo, e vai alterar, já está a alterar uma série de práticas a todos os níveis. O que me está a preocupar muito em termos de digitalização são aquelas alterações silenciosas que nós vamos interiorizando no cotidiano e que não vamos dando conta e que estão a alterar profundamente não só a nossa visão do mundo, a nossa forma de aprender e até de aprender e de construir conhecimento, mas sobretudo as nossas relações, os nossos vínculos. E tivemos recentemente uma pandemia e tivemos todos em casa só com a nova tecnologia em frente, praticamente. E se houve uma lição que nos deu a pandemia, foi a revalorização justamente das relações afetivas, os vínculos que nós vamos tendo nas instituições, toda a dimensão interpessoal e relacional que nunca poderá ser substituída pela digitalização. E o que eu venho assistindo é que os processos de digitalização e ainda mais, de forma mais acentuada, de plataformização, vêm acentuando um controlo muito grande sobre o que fazemos, vêm intensificar o nosso trabalho, são aceleradores como nunca tivemos, não é? Conseguimos fazer, do ponto de vista positivo aqui, acho que é um benefício, muitas tarefas burocráticas que tínhamos antes, nós conseguimos resolvê-las em muito pouco tempo.
Conseguem simplificá-las, no fundo.
Sim, mas ao mesmo tempo que vamos dando resposta muito mais acelerada, multiplica muitas outras que vêm a seguir. E esse aspecto está-nos a deixar reféns, não é? E com uma consequência que me parece que está a acontecer, inclusive na universidade, não é só no ensino básico e secundário, que é uma tendência para comportamentos cada vez mais passivos e silenciosos. Estrategicamente silenciosos. Aliás, há artigos neste momento muito interessantes só sobre o silêncio organizacional que mostram claramente que é um efeito de estratégia em que as pessoas deliberadamente remetem-se ao silêncio porque retiram benefício disso. São estratégias mais individualistas, mais produtivistas, mais voltadas para a construção de carreiras bem-sucedidas, e isto incomoda-me, como, não só como investigadora, que vou analisando estes processos, mas incomoda-me do ponto de vista de um retrocesso da democratização das organizações, sejam elas de que tipo forem, porque acho que está a ser transversal a várias organizações.
Enquanto cidadã também, no fundo.
Enquanto cidadã. Ou seja, a digitalização, e há estudos que comprovam isto, claramente altera a nossa psicopolítica, não é? Neste sentido. A forma de estar nas organizações e na vida em geral.
E por falar em estar nas organizações e na vida em geral, para além da coordenação científica deste grande consórcio europeu do Living Smart Schools, o que é que a professora anda a fazer atualmente no Centro de Investigação e Educação? Já percebi que muita coisa.
Sim, este projeto vai-me ocupar nos próximos 3 anos, eu diria 80% das minhas energias, porque somos os coordenadores e é um projeto muito complexo, com muitas atividades, muitas viagens, portanto vai ser efetivamente por aí que vou andar. Estou a investigar justamente, mas isto a nível individual, os efeitos da digitalização e da plataformização na reconfiguração da cultura das organizações. E passa muito por isto que eu acabei de dizer, portanto, está a reconfigurar as temporalidades, a ação, o espaço, uma série de elementos-chave que estão a tornar, do meu ponto de vista, as culturas muito mais fragmentadas, individualizadas, competitivas, passivas, e isto preocupa-me do ponto de vista da democratização e até do bem-estar, que agora tanto se fala, não é? E ainda, para além disto, estou com outro projeto que é este da DGEC, porque resultou de um protocolo com o Centro de Investigação, portanto estamos com grandes massas de dados sobre os alunos do básico e do secundário em Portugal, portanto o inquérito OTES, que nós estamos a analisar e que são estudos muito importantes porque nos vão dar uma fotografia macro do sistema relativamente à participação e à inclusão dos jovens nas organizações escolares. Portanto, eu acho que isto já é muito e às vezes vejo-me muito aflita para conseguir conciliar todas estas vertentes.
Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Eu gostava também de olhar para a Leonor Lima Torres, para além disto tudo. Como é que surgiu este bichinho? Não sei se achava que ia ser professora, se iria virar-se para a investigação, se foi, vamos dizer assim, um acidente feliz de percurso. Como é que foi tudo isto?
Talvez um acidente feliz de percurso, eu não fui aquela aluna, eu entrei em Sociologia, na licenciatura em Sociologia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, numa altura em que esse curso foi o segundo ano em que funcionou.
Foi o boom, vamos dizer assim.
Exatamente, uma turma de elite, muito, muito competitiva. Eu era aquele tipo de aluna que estava muito mais interessada em viver, não é? Porque tinha saído da casa dos pais para o Porto, portanto, e estava muito... Fui sempre uma aluna...
Faz parte, não é, professora?
Exato, uma aluna mediana, diria, não mais do que isso. Isto surgiu, portanto, faço parte daquela geração que nós terminávamos a licenciatura e no dia seguinte tínhamos 3, 4 propostas logo de trabalho. Comecei pela convite de um professor pela Escola Superior de Educação Paula Frassinetti do Porto, onde estive um ano, mas em simultâneo abriu esta...
Que se não estou em erro ficava ali na zona de Marquês, não é?
Exato, ainda fica.
Ainda fica, exato.
Surgiu, de facto, esta abertura de um edital, de um concurso internacional aqui para o Minho. Reparei que era na área da Sociologia da Educação. E aventurei-me, porque fui também muito empurrada por uma outra colega de curso, de quem era muito amiga, e decidimos as duas concorrer. Depois foi um bocado chato que fiquei eu e ficou ela de fora, e ficamos muito tristes, mas...
Mas continuam amigas do Zuel.
Exatamente. Mas foi assim algo... Não, nunca foi algo que eu desejasse, que aspirasse, tanto é que nos... Agora vou confessar algo que os meus colegas, se me ouvirem, até nem sabem disto. Nos dois primeiros anos estive mesmo para desistir. Achava que era uma carreira pesadíssima, muito exigente, muito... Queria ser aquilo a vida toda, se me portasse bem e se conseguisse corresponder aos desafios, mas depois aquilo acabou por correr bem, fui desafiada, também inserida num grupo, num departamento espetacular do ponto de vista humano, e acabou, humano e científico, e acabei por me entusiasmar e, portanto, e o percurso seguiu.
E que mensagem é que gostava de deixar para quem pretende, se calhar, encarreirar por estes mesmos passos?
Apenas que façam aquilo que mais gostam. Eu acho que é cada vez mais importante isso. Ou seja, haver as escolhas resultarem de uma identidade pessoal, não é? Com uma determinada área, não é? Se for esta, muito bem, felizmente tenho muitos doutorandos que adorariam que abrissem vagas de carreira para abraçarem esta profissão, mas sobretudo que gostem efetivamente, que haja o tal vínculo a uma determinada área e sobretudo para a investigação. Eu acho que é a componente mais interessante de todas desta carreira. As aulas, obviamente, eu tive de sabática há cerca de 6 meses e no final da sabática eu desejava começar, que era algo que eu não estava à espera. Tive um ano e no final não imaginava o prazer que era voltar para a sala de aula. Efetivamente isto marca e é preciso gostar. Do ponto de vista da investigação, não há nada mais que dê mais prazer do que nós sermos surpreendidos pelos resultados. Eu não sou aquele tipo de investigadora que vou à procura de confirmar as minhas convicções.
Às vezes até gosta de ser contrariada, não é?
Gosto e tenho especial prazer nisso, e quem gostar dessa vertente, acho que será muito bem-vindo à investigação na área da educação.
Professor Leonor Lima Torres, muito obrigada por uma conversa tão frutífera, por ter estado connosco no Minho ID, que está, como sempre, de regresso na próxima semana. Temos encontro marcado. Até lá.
O Minho ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.